Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, eu sou o professor Elias Campos, do Seminário Teológico Ebenezer, e nós estamos estudando nestes programas sobre a Bíblia como um livro. Estamos estudando o assunto da bibliologia bíblica. E nós já vimos que a Bíblia foi escrita em três línguas, né? Foi escrita no hebraico e no aramaico, o Antigo Testamento, e o grego no Novo Testamento. Vimos também sobre a utilidade da Bíblia. Vimos que, de fato, a Bíblia não são apenas escritos de homens, na verdade, homens de Deus. Inspirado pelo Espírito de Deus, escreveram essas palavras, que são as palavras do próprio Deus. Palavras estas que podem nos tornar sábios para a salvação através da fé em Jesus Cristo. Vimos que desde o Antigo Testamento o Senhor pede para que alguns personagens importantes como Moisés, como Jeremias, para eles escreverem a palavra de Deus para que elas pudessem ser ensinados ao longo dos anos para a comunidade de Israel, para os servos de Deus. Vimos também que foi entregue aos sacerdotes, aos levitas, essa palavra, que fizeram suas cópias ao longo dos anos, ao ponto de que as gerações posteriores pudessem ter acesso à lei de Deus. Vimos que eles copiavam em pedras, copiavam até mesmo, às vezes, em couro de animais, mas normalmente usavam o papiro, mais comum, principalmente naquela região do Egito, mas também presente na região dos israelitas, em Canaã. Quando chegamos no Novo Testamento, os judeus já tinham os livros da Bíblia dos judeus, a Bíblia hebraica, todos eles escritos. Inclusive, uma das descobertas mais recentes que nós temos da arqueologia bíblica voltado para a área dos textos bíblicos, aqueles rolos do Mar Morto que nós conhecemos, cópias de basicamente todos os livros do Antigo Testamento, tirando o livro de Neemias e Esther, foram encontradas, algumas em mais quantidades, outras em menos quantidades, mas os seus textos são exatamente semelhantes aos textos que os hebreus já tinham ao longo do tempo. Isso é tão interessante e importante porque encontraram um manuscrito do livro de Isaías praticamente completo, intacto, e viram que não há diferenças significantes de outros manuscritos de Isaías que já se tinham as suas cópias. Isto só mostra para nós que os textos foram sendo copiados ao longo de diversos anos, mas sem alterações, como alguns perguntam. Será que a Bíblia foi modificada ou alterada ao longo dos anos? Esse texto de Isaías, dos manuscritos de Qumrã, lá do Mar Morto, mostra para a gente que não houve alterações no texto do livro de Isaías. Quando tratamos do Novo Testamento, o mesmo raciocínio acontece. Diversos manuscritos foram escritos e não há também alterações significantes no texto e nem mudanças de sentido no texto dos manuscritos. Um fato é que nós não temos os manuscritos originais escritos diretamente pela mão dos profetas, dos escritores da Bíblia. Afinal, o material usado tem um tempo limitado de vida. Porém, as cópias que nós temos e o cuidado que tanto a igreja quanto os judeus anteriormente tiveram foram grandes ao manter a qualidade da cópia e ter sempre cópias dos textos da Bíblia. Como um exemplo, o espaço de tempo entre um texto original do Novo Testamento e a primeira cópia que nós temos hoje que foi encontrada é de 25 anos ou até menos. Já em comparação, o texto da Ilíada de Homero, a cópia mais próxima do original que nós temos é de 500 anos e um texto de Platão de 1.200 anos. O número de cópias escritas do Novo Testamento, temos mais de 5.600 manuscritos, enquanto de Homero, 643, e de Platão, apenas 7. Não vemos muito debate sobre a confiabilidade desses textos gregos, como o de Homero e o de Platão. Porém, há um grande debate sobre a confiabilidade dos textos do Novo Testamento. Se compararmos, os textos do Novo Testamento satisfazem muito mais, tanto pela proximidade da cópia, temos cópia muito antiga, muito próxima do texto inicial, quanto pela quantidade das cópias, que satisfazem muito mais do que qualquer outros livros que nós possamos ter. O Novo Testamento é um livro histórico, é um livro confiável e é um livro que nós podemos ter certeza que o que nós temos em nossas mãos hoje, de fato, é aquela palavra que foi escrita pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus, inspirados pelo Espírito Santo, durante o primeiro século. Mas falando sobre a escrita do Novo Testamento, como é que foi formado esses escritos, nós podemos dizer que as cartas de Paulo provavelmente foram as primeiras a serem escritas. Talvez aí do ano 48 até o ano 66, aproximadamente, da era cristã, as primeiras cartas de Paulo foram escritas. Talvez Gálatas, Tessalonicenses, as duas cartas, as cartas de Coríntios, de Romanos, e até mesmo Filipenses, Colossenses, Filemão e Efésios, provavelmente foram as primeiras cartas que ele escreveu. Logo após, vieram as cartas de 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo, e se por um acaso foi Paulo quem escreveu em Hebreus, também fariam parte desse segundo grupo de cartas do apóstolo Paulo. Também nesse período, do ano 40 ao ano 66, nós temos outras cartas escritas, né? As cartas de Pedro, de Judas, Hebreus, não sabendo quem foi o autor, e o livro de Tiago também, provavelmente está incluído nessa época aqui, época inicial dos escritos do Novo Testamento. Também nessa formação do Novo Testamento, dos escritos do Novo Testamento, nós temos os três evangelhos e Atos, que foram escritos aí por volta do ano 50 ao ano 70 da era cristã. Esses quatro livros devem ter sido escritos. Por último, e não menos importante, os livros da literatura joanina, aqueles escritos pelo apóstolo João. Então, esses livros provavelmente são escritos mais tarde, apesar de que alguns acham que foram escritos entre o ano 50 e 60, é mais provável que esses livros foram escritos do ano 80 ou até mais nos anos 90 mesmo, da era cristã. Entre eles estão o Evangelho, as três cartas de João e o Apocalipse de João. Sendo assim, esses seriam os últimos livros a serem escritos do Novo Testamento. Então, naturalmente, conforme os livros foram sendo escritos, as igrejas foram recebendo esses livros. Nós sabemos, através dos escritos mesmo do Novo Testamento, que muitos dessas cartas, desses evangelhos, eles circulavam entre as igrejas. Em Colossenses 4,16 diz: "E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses, e vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia." Paulo já indica e pede para que esses irmãos possam compartilhar dessa carta que eles tinham recebido com seus irmãos de uma cidade próxima, e vice-versa, a carta que eles recebessem do apóstolo Paulo, que nós não temos hoje, essa carta aos Laodicenses, fosse lida também na igreja de Colossos. A própria carta de 1 Pedro, no capítulo 1, nos versos 1 e 2, vai mostrar que é uma carta direcionada a vários cristãos de diversos locais na região da Ásia Menor, que seria hoje a atual Turquia. Então, vários pontos receberam aquela carta. Então, não foi uma carta direcionada a uma cidade especificamente, a uma congregação específica, mas sim a vários irmãos. Dessa forma, as igrejas foram recebendo as cartas, lendo as cartas e copiando esses escritos tão importantes, aceitando e reconhecendo como palavra de Deus. O próprio apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 14, diz: "Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz, e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles." Então, Pedro aqui confirma os escritos de Paulo como escrituras. Ele reconhece que, de fato, essas cartas foram escritas e os assuntos, até mesmo alguns deles, eram difíceis de serem entendidos. Esse foi um processo natural que foi acontecendo aqui já com Pedro e constantemente acontecendo na igreja. Então, além dos textos bíblicos, como nós vimos agora na carta de Pedro, nós também temos vários relatos de cristãos ao longo do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, reconhecendo esses escritos como inspirados por Deus e citando até nas suas cartas pessoais, nos seus escritos do dia a dia, citando trechos desses livros, como, por exemplo, Clemente Romano, aproximadamente aí no ano 95 d.C., bem próximo ali da época do apóstolo João, ele vai estar mencionando explicitamente 1 Coríntios, mostra conhecer Romanos, Hebreus, fala sobre o ensino de Cristo, talvez um evangelho como Mateus, como Lucas, e em outros momentos também parece refletir algumas cartas do apóstolo Paulo. Além deles, vários outros, como no segundo século, Policarpo citando o texto de Efésios 4:26, Inácio, um bispo de Antioquia, citando os evangelhos, também Romanos e Efésios, Papias, aproximadamente aí do ano 130 e 140 d.C., faz uma exposição dos oráculos do Senhor, citando Mateus e o evangelho de Marcos. Uma das coisas importantes que esses cristãos foram fazendo foram reconhecendo quem foram os autores desses livros, né? Se foi um apóstolo, os próprios receptores das cartas reconheciam a autoria, a pessoa que trazia a carta era importante, tinha que ser alguém, de fato, conhecido do autor da carta, um discípulo daquele apóstolo, como nós vemos nos escritos do Novo Testamento. E a doutrina tem que ser consistente. Então, quem recebia essas cartas ao longo dos anos foi reconhecendo automaticamente a autoria, a recepção e a consistência da doutrina. E foi encontrado no ano 170 d.C. um fragmento que confirma que esses critérios foram usados pelas igrejas para aceitar os livros e reconhecer quais eram de fato os inspirados por Deus, para que eu e você tenha hoje essa Bíblia em nossas mãos.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 33 42 52 69. DDD 81 33 42 52 69.